Uma produção
Brua.
Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor.
É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental.
O Partido Comunista, o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares.
O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação.
Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos falar da Assunção Cristas na Corrida por Lisboa, do decreto-lei do Governo sobre a Educação Profissional e sobre o Dia da Mulher e Disparidade de Género. Mas primeiro, os meus convidados. À minha direita tem Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda tem Tomé Ribeiro Gomes, membro da Comissão Política da FAUL, Federação da Área Urbana de Lisboa. E à minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, Presidente da JSD Fundão. Boa noite a todos. Francisco Camacho, vamos começar então com o tema da Assunção Cristas por Lisboa. A Assunção sempre foi uma potativa candidata para a concorrência à Câmara de Lisboa. Uma das condições que possivelmente estaria em cima da mesa seria ir em parceria com o PSD. O PSD já deixou claro que pondera um nome próprio, um candidato de peso e que não vê com os melhores olhos esta possível coligação com o CDS-PP, o que coloca em risco a possibilidade da Assunção avançar. Com que olhos é que tu vês esta situação? Tu achas que era uma escolha viável a Assunção tentar repetir o seu resultado dos 21%? Quem é que tu achas que o PSD irá avançar como nome? Se bem que depois o Cristiano há de se pronunciar melhor sobre, claro, este assunto. E como é que Medina estará a assistir a toda esta discussão?
Muito bem, boa noite a todos. Eu encaro este tema com muita ponderação e sobretudo com a tranquilidade de quem vê o ano político e o ano autárquico ainda com algum distanciamento. Nós estamos a falar de um ato eleitoral que se realizará alguns por setembro, outubro de 2021. Neste momento ainda estamos no primeiro semestre de 2020. Acho que essas reflexões acabam por ser um bocadinho naturais, fruto da nova liderança do CDS, e é natural que as pessoas queiram saber posicionamentos e estratégias do partido face aos próximos desafios eleitorais. Já se falou, tem-se falado bastante das presidenciais, e agora ainda se quer dar um salto mais longínquo, para além dos Açores, mas quer-se dar um salto mais longínquo em relação ao tema autárquico e à Câmara Municipal de Lisboa. Uma particularidade que é inequívoca na dinâmica do CDS é que a sua anterior presidente foi também ela a candidata do CDS à Câmara de Lisboa, e com resultado muito positivo, aliás, o melhor resultado do CDS em lista própria, porque já chegámos a ter presidentes de Câmara, na Câmara de Lisboa, Nuno Cruz Abcacis, num fenómeno de coligação. Mas a verdade é esta, é que eu, de alguma forma, subscrevo o que foi o entendimento transmitido pelo Francisco Rodrigues dos Santos, que acha que a Assunção Cristas seria uma boa candidata à Câmara de Lisboa. Eu não vejo por que não. É verdade que a Assunção Cristas teve um resultado eleitoral em nível nacional que foi manifestamente mau, já falámos aqui sobre ele, mas o seu posicionamento em Lisboa mantém-se. Aliás, o CDS em Lisboa, eu serei uma figura insuspeita porque também acabo por estar envolvido nessa ação política, mas o CDS em Lisboa tem procurado manter-se muito presente na vida autárquica. Tem, por exemplo, entre fóruns de Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, e também estamos em duas juntas de freguesia no Executivo, tem mais de 300 propostas, portanto continua a ter vida ativa. É normal que o eleitor possa não se aperceber tanto disso, porque é fruto do mediatismo e não, já sabemos que em ano eleitoral é natural que surjam aqui alguma atenção se incida mais sobre as dinâmicas autárquicas. Mas
agora,
a verdade,
desculpa,
é que nós continuamos a fazer, e a Assunção Cristas continua a ser uma voz firme na oposição ao camarário socialista. Aliás, até por curiosidade, a Assunção Cristas tem mais presenças nas reuniões de Câmara da Câmara Municipal de Lisboa do que o próprio Fernando Medina. Portanto, eu acho que isso também é representativo de que pode ser uma voz a considerar nas opções dos lisboetas.
E tu achas que isto é um reatar de relações entre a ala de Francisco Rodrigues dos Santos e a ala mais próxima da Assunção, que em princípio era aquela que apoiava João Pinto Almeida e que saiu derrotado em Congresso?
É uma boa pergunta. O que me parece é que o presidente do CDS terá como propósito unir o partido nos desafios que se seguem. E nada melhor que o pendor e o desafio autárquico, porque também existirão algumas diferenças, isso ficou patente no Congresso, mas acho que acabam por ser minimamente extenuadas na dinâmica autárquica. É um fórum muito próprio, e só referir isto em relação ao PSD eu também, e do CDS. Eu acho que há aqui uma lógica que se tem de acompanhar, que é tanto um como o outro partido, creio eu, pelo menos no CDS é assim, terá os órgãos locais, portanto, no caso o CDS Lisboa e a própria Distrital, terão de se pronunciar sobre este entendimento, e acho que Francisco Rodrigues dos Santos tem procurado até dizer isso, que isto tem de, as estruturas locais terão de ser auscultadas para se enquadrar e proporcionar aqui uma candidatura. Sendo que, no caso do PSD, parece-me que não se põe de parte um fenómeno, um cenário de coligação. É verdade que o PSD no Conselho de Lisboa tem estado bastante fragilizado, teve um desaire autárquico, as suas estruturas locais estão-se a tentar procurar reorganizar, tem alguns conflitos internos de há alguns anos, mas isso é, talvez o Cristiano possa abordar. Mas a realidade é que eu estou convencido que a única forma de que o centro-direita e a oposição à direita do Partido Socialista têm de voltar a governar a cidade será numa configuração de alianças. Portanto, nós sabemos que nos fóruns autárquicos não há possibilidade de geringonças, porque é o partido mais votado que indica o presidente do Executivo, seja nas juntas, seja nas câmaras municipais. E, portanto, nós só ganharemos se formos a força política mais votada. E eu acho que esse cenário, realisticamente, nem PSD nem CDS forem a eleições sozinhos, isoladamente, poderão almejar. Sendo que Fernando Medina, respondendo à última questão, creio que estará preocupado porque ultimamente, fruto da sua propaganda típica, alguns números não têm corrido propriamente bem. A cidade, em matéria de índice de desenvolvimento, continua a sofrer de diversas carências, e sem dar resposta às necessidades mais transversais dos lisboetas.
Obrigado, Francisco Camacho. Tomé, vamos passar para ti, de já começar por dar as boas-vindas. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Começar por perguntar-te com que olhos é que tu vês esta possível candidatura da Assunção Cristas. Não sei se tens acompanhado parte do processo dela ou o perfil dela enquanto política. E perguntar-te, no geral, qual é que é, enquanto se nota aqui uma certa divergência que possivelmente pode desaparecer ou não entre o Partido Social Democrata e o CDS-PP, como é que o Partido Socialista se coloca perante esta questão? Achas que isto será, esta divisão vai dar uma vitória mais segura a Medina? Qual é que é a tua visão sobre este assunto, no geral?
Pois já, muito obrigado, Luís, pelo convite. Gosto muito de estar aqui convosco. Não me parece que me querem imiscuir muito na vida dos vossos partidos. No entanto, deixa-me deixar a nota que eu, como figura política, vi a Assunção Cristas com muito bons olhos desde o início. Acho que é uma, ou seja, visto de fora, é uma pena o que aconteceu ao CDS. Acho que havia ali uma síntese muito interessante que era feita indo buscar os valores da família de uma forma interessante, não é? Do ponto de vista mais estético, do ponto de vista da comunicação política, não é? E que, visto de fora, o CDS parecia minimamente apaziguado, mas visto de fora, não é? E era alguém com discurso.
Estás com saudades?
Isto é um elogio. Isto é um elogio, claro. Politicamente, que será dizer.
Quem dera ao PS que se a Assunção Cristas regressasse, é verdade.
Não, isso não é bem assim. Em Lisboa,
não podemos deixar.
Pronto. Em Lisboa, poderia ser uma candidata interessante, não é? O que eu acho é que é preciso muita pressa do ponto de vista do PSD e do CDS, porque o que o Camacho apelida de propaganda, na verdade, é um discurso político muito bem montado, muito bem sustentado pelo Fernando Medina, que é antigo e que agora está em contato, concretização em coisas muito interessantes. Por exemplo, Lisboa Capital Verde, o reconhecimento de Lisboa como estando na dianteira das cidades europeias que estão a trabalhar para resolver, para chegar à neutralidade carbónica e para dar soluções muito interessantes a nível da mobilidade às pessoas e não só. E isso traz um capital político muito interessante, que eu acho que não é propaganda, quer dizer, isto não é só discurso, não é? E o próprio Fernando Medina é uma figura política com cada vez mais espessura, não é? tem um espaço de documentário nacional que dá muita visibilidade, não é? Nós sabemos que é assim. Como político, quer dizer, quando as coisas apertam, quando tu o vês, quando olhas para ele a ter que responder a questões...
Acusa muito o toque, desculpa que te diga. As expressões faciais, nisso não aprendeu com António Costa.
Bem, se calhar queres fazer alguma consultoria política ao Fernando Diniz, será muito bem-vindo.
Acho que eu trago pessoas a trabalhar para isso.
Mas do ponto de vista de discurso, não é? Da maneira como ele se aguenta sem dar o flanco a populismos, não é um populista de todo, não é? É um homem que consegue realmente aguentar-se à bronca. Às vezes nós estamos em coisas, em eventos políticos, a olhar para ele até que se desvencilhar de coisas muito, muito complicadas. É um tipo que não tem medo nenhum de dizer o que é que vem.
Mas isto pode ser uma dúvida. Tu achas que um desentendimento entre o PSD e o CDS pode favorecer o Partido Socialista, ou no geral sentes que é um eleitorado que não irá flutuar nesse sentido?
Epá, tudo o que for inconsistência, não é? Tudo o que prevenir, tudo o que tiver aqui, tudo o que constituir um obstáculo a apresentar uma narrativa política, acaba por ter consequências. Porque mesmo que o eleitorado não circule nesse sentido, vais sempre ter uma mobilização mais fraca, não é? E pronto, em autárquicas o eleitorado não será tão arraigadamente partidário quanto em eleições legislativas. Portanto, eu julgo que sim, eu julgo que isto é que pode trazer problemas ao PSD e ao CDS. No entanto, lá está, acho que Medina é um candidato muito forte, portanto, sim, esses entendimentos contam, estes azares contam.
Obrigado, Tomé. Vamos passar então para ti, Cristiano. No meio disto tudo, eu estou mais curioso para te ouvir falar. Qual é que é então a grande jogada do PSD? Qual é que é o pensamento? Sabemos que temos Teresa Leal Coelho, não deixou aqui se calhar o melhor registro desde a sua última...
Desta grande legado.
O dificuldade na sua eleição. O que é que o PSD tem pensado? Qual é que é este nome forte que tencionam apresentar? Qual é que é a estratégia?
Bem, eu quanto à estratégia, ainda não tenho conhecimento dela. Sei que muito provavelmente está a ser preparada e trabalhada. Discordo aqui do Francisco quando diz que setembro e outubro do ano que vem ainda vem muito longe, porque a verdade é que nós temos de começar já em cada Câmara Municipal a começar a apresentar os nossos candidatos, as nossas propostas, para que com o passar do tempo e com o decorrer do tempo e com muita calma e naturalidade consigamos conquistar o eleitorado das pessoas. E acho que o próprio CDS deixava aqui também o conselho ao Francisco, já que também tem responsabilidades fortes nessa área autárquica, para passar a mensagem de que é importante começar a preparar as eleições já.
Ah, e já estão a ser preparadas.
Um CDS que continua a ter mais comentadores do que vereadores.
São quatro comentadores
que não se foque tanto aqui no mundo de Lisboa, porque há autárquicas para ganhar em todo o país.
Muito bem.
E parece-me que é uma boa oportunidade para o CDS inverter um bocadinho o rumo de perda da sua implantação territorial, que foi em tempo também uma grande marca. Eu acho que a Assunção Cristas em concreto tem feito um bom mandato. Não fez como Paulo Portas, que na altura da sua candidatura andou a colar cartazes por Lisboa a dizer eu fico, e assim que perdeu as eleições pôs-se a andar da Câmara de Lisboa para fora. Pelo menos a Assunção Cristas tem mantido a sua palavra no que toca, no que toca a esse facto.
Porque o Guterres demitiu-se e depois o desafio
legislativo.
Eu suponho que uma promessa seja uma promessa, mas claro, para o CDS promessas são frutas circunstâncias. O Partido Socialista e não o PSD.
Sabes que não.
Acho que a Assunção Cristas daria e seria uma excelente candidata pelo facto de me parecer excepcionalmente bem preparada para o fazer. Não necessariamente a melhor candidata para o centro-direita, que acho que será um candidato que surgirá naturalmente da área política do PSD, mas não deixa de ser a candidata melhor preparada da parte do CDS para apresentar estas eleições autárquicas. Acho que por várias razões, nomeadamente pela competência e pela qualidade das suas intervenções na Assembleia Municipal de Lisboa. Acho que mal seria o país onde fosse muito relevante que a Assunção Cristas vai a todas as sessões ou vai a muitas sessões, porque não podemos nem prezar, não podemos querer beneficiar quem simplesmente cumpre com as suas obrigações e direitos e usar isso para dizer que é a melhor candidata,
não,
porque
não,
eu espero que haja
isso.
Muitos eleitos da Assembleia Municipal que cumprem regularmente também do CDS com essas suas obrigações.
Câmara, Cristiano, posso fazer-te uma pergunta? Tu sentes que isto vai ser mais uma prova de fogo para Rui Rio? Lisboa sempre foi aqui um certo foco de oposição, de uma aula mais passista, um montenegrista. Sentes que esta autárquica em Lisboa vai ser mais a cabeça do Rio a prémio outra vez? Ou...
Não, eu acho que Rui Rio, e eu acho que é a responsabilidade que decorre de qualquer liderança de um partido em Portugal, não é? Passam as eleições e a avaliação de cada político é feita, independentemente se as causas lhe são imputáveis ou não, mas a responsabilidade é sempre aferida no fim de cada momento eleitoral. E, evidentemente, se começarmos a acumular resultados eleitorais que são menos positivos, isso também coloca Rui Rio numa posição um bocadinho menos, ou um bocadinho mais frágil. Agora, também me parece natural suportar aquilo que disse Rui Rio, e bem, é que a responsabilidade da nomeação das pessoas, a responsabilidade de trabalhar a nível local, cabe de facto às estruturas locais. E acho que é esse o caminho que deve ser seguido por todos os partidos. É um caminho que o PSD promove, não só em termos autárquicos, mas também em termos legislativos. Não fomos nós o partido que tivemos o líder nacional a começar a indicar cabeças de lista por cada distrito, com as consequências eleitorais desastrosas que depois acabaram por daí a devir. E acho que esse trabalho, que será efetuado certamente a tempo, como já o está a ser pelas estruturas locais, resultará na apresentação de um nome que mereça a confiança dos lisboetas mais do que mereça a confiança de Rui Rio, embora, claro, seja também importante que mereça a confiança do presidente do partido, porque, enfim, é o presidente do partido. E se me permite, sou Luís, para concluir muito, muito brevemente, ainda quanto a este facto, me parece interessante referir da eventual coligação. Em primeiro lugar, acho, e novamente o digo, que deve ser uma responsabilidade a ser aferida pelas bases locais. A mim custa-me como é que o CDS já está a abrir portas a uma eventual coligação com o PSD sem conhecer quais é que serão as propostas que o PSD tenciona apresentar para o próximo ciclo eleitoral, quem é que serão os candidatos que o PSD procura apresentar no próximo ciclo eleitoral. E acho que é uma discussão que se tem um bocadinho no vazio. É incrível porque aparece sempre o CDS nestas alturas a dizer então é uma coligaçãozinha aqui e tal, porque parece que é a única forma de começarem a ganhar e terem a oportunidade de ganhar eleições.
Obrigado, Cristiano. Vamos passar então ao nosso próximo tópico da noite. Tomé, vamos começar contigo. Conselho de Ministros anuncia um decreto de lei que diversifica as modalidades de acesso ao ensino superior para os alunos do profissional e do artístico. Em causa está a exclusão da necessidade dos alunos do profissional fazerem exames e a criação de uma nova via de ingresso, um concurso especial. Tomé, perguntar-te pergunta genérica de com que olhos é que tu vês esta situação em particular e depois pedir que endereces algumas das críticas, que nos expliques um bocadinho o que é que está em cima da mesa, qual é que é este decreto, o que é que vai acontecer, e que respondas algumas das críticas que têm surgido na acusação que isto continua a ser uma vaga de facilitismo que é injustamente ou infelizmente associado ao ensino profissional. Se achas que isso vai ser uma consequência, o que é que tu esperas que seja o outcome deste processo?
Certo. Há realmente aqui em consideração um novo modelo de ensino superior, uma nova maneira de encarar o ensino superior? Eu sei que vai gerar muita discussão aqui, felizmente. Mas esta medida em concreto, de que é que se trata? Trata-se de uma nova via de ingresso no ensino superior para os alunos que concluem o ensino profissional ou artístico. E a maneira como isto se concretiza é num concurso especial de acesso, através da Direção-Geral do Ensino Superior, e haverá três critérios para estes alunos ingressarem: a classificação final do curso que fizeram, profissional, classificação das provas finais dos seus cursos e a classificação das provas de avaliação de conhecimentos e competências exigidas pela instituição, certo? Pela instituição de ensino superior que vai acolhê-los. E isto é voluntário, quer dizer, a instituição de ensino superior pode ou não aceder a esta nova via de acesso ao ensino superior. E isto corresponde a uma recomendação da OCDE. Portanto, já havia esta recomendação da OCDE de diversificação das formas de acesso ao ensino superior. O que é que nós temos aqui? Nós primeiro temos que nos lembrar que o ensino superior não é só universidades. Portanto, o ensino superior é universidades e é politécnicos, não é? E, portanto, será de esperar que, pela natureza dos cursos que nós estamos a falar, sejam os politécnicos a abrir a porta a esta nova via de ingresso ao ensino superior. Nem que seja porque eles têm uma reputação a proteger. Não faz sentido nenhum eu estar a abrir esta via de acesso para um curso de sociologia a alguém que fez um curso profissional que não tem absolutamente nada a ver com sociologia. Portanto, as universidades dependem, e sabem que dependem, não só de uma avaliação formal da A3GS e da FCT, como também dependem do prestígio que têm na sociedade para as suas, na sociedade, entenda-se, alargada, internacionalmente, para as suas áreas de investigação específicas, não é? Mas, para tentar avançar aqui com alguns argumentos, para já o modelo de exames como o alfa e o ômega da forma como nós acedemos ao ensino superior é altamente questionável, não é? Portanto, o exame nacional uniformizado, centralizado, que faz depender de uma ou duas oportunidades grande parte da nota que as pessoas levam para ingressarem numa instituição de ensino superior, é algo que vai buscar um proxy, não é? Por aproximação, vai buscar uma forma de avaliar o mérito que deixa muito a desejar. E já não é preciso nós nos ficarmos por aqui. Há muitas mais maneiras de avaliar o mérito das pessoas e formas mais holísticas de avaliar o mérito de alguém que, se vai entrar na universidade, não é? E agora estou a falar da universidade, não despedir. Se vai entrar na universidade, não vai entrar, lá está, para uma escola profissional. Quer dizer, a universidade não serve apenas para formar profissionais. A universidade não serve, ou seja, se calhar temos aqui pessoas à mesa que tiraram um curso de Direito, estão à espera de ter uma profissão no final, e tiram um curso de Ciência Política e Relações Internacionais. E não podia esperar. Exatamente. Portanto, a universidade é uma coisa muito mais lata que isto. A universidade serve para muito mais. Aliás, está no nome, o universo, não é? Portanto, é uma coisa universal. E, portanto, temos que acabar com este paradigma da universidade como algo que só treina profissionais. Para isso temos os politécnicos. Por exemplo, também temos os politécnicos para fazer isto. E, portanto, faz todo o sentido que alguém venha do profissional para aceder ao politécnico.
Mas tu achas que isto vai crejar aqui uma discrepância?
Não é problema.
Tu achas que isto vai criar aqui uma sensação de injustiça, uma discrepância básica perante os alunos do profissional? Ou seja, tu sentes que vai-se legitimar esta crítica que é mais fácil para eles ingressarem nos mesmos cursos que nós, que fazemos os exames normais?
Antes, pelo contrário, isto o que vai fazer é vai dar uma nova vida ao ensino politécnico e vai talvez ajudar a acabar com este estigma estúpido que nós temos em relação ao ensino profissional. Nós temos... sempre, não é? Há muito tempo que é assim em Portugal. O ensino profissional é para quem tem mais notas no ensino tradicional, o que não faz absolutamente sentido nenhum. Nós temos que elevar a forma como nós encaramos o ensino profissional e politécnico, porque nós não nos podemos esquecer que estamos em transição económica e profissional, não é? A automação, o que vai fazer, a tecnologia, a nova revolução industrial pela qual nós estamos a passar, o que vai fazer é exigir um grau de formação muito mais elevado aos profissionais. Todos, across the board, né? Toda a gente tem todo tipo de trabalhos. E nós passamos a vida a dizer isto. Passamos a vida a dizer que as pessoas vão ter que se requalificar. E depois não podemos, ao mesmo tempo, vir dizer que não vamos formar as pessoas para isso. Nós temos que formar as pessoas para isso agora. Não sei como é que estou de tempo, Luís.
30 segundos.
Mas, é pá. Então ainda gostava de dizer que isto é complementado pela medida que já foi tomada de os politécnicos poderem dar doutoramentos às pessoas. Com a devida avaliação da A3GS e da FCT, e que para antecipar a crítica de Portugal tem demasiadas pessoas diplomadas para o ensino superior e etc., nós ainda estamos abaixo do objetivo europeu. O objetivo europeu para 2020 era ter 40% das pessoas entre 30 e 34 anos com um diploma de ensino superior. Em 2018 já havia, a média europeia já era 40,7%. Portugal em 2019 tinha 33,5% das pessoas nesta faixa etária dos 30 aos 34 anos com um diploma do ensino superior. E temos só outros 11 países que estão além do objetivo. Portanto, é um objetivo, estamos a caminhar para aí, mas é preciso continuar esse caminho, e faz-se isso significando o ensino superior nas suas duas vertentes e não apenas na vertente universitária.
Obrigado, Tomé. Cristiano, vamos passar para ti. Perguntar-te no geral, eu sei que já te pronunciaste sobre este assunto noutros órgãos que já tive a chance de ver. Estou curioso para saber, exatamente, eu vou estar sempre de olho nestas coisas. Queres saber qual é que é a tua opinião no geral sobre este assunto? Quais são as críticas ou comentários positivos que tens a fazer a este decreto em particular, e que mudança é que achas que isto vai fazer no paradigma do ensino profissional em Portugal?
Ora, esta medida, para já, e a argumentação do Tomé por acaso reforçou esta minha opinião, parece uma medida bastante utilitarista, em que de alguma forma se usam os jovens estudantes como arma de arremesso ou como joguete para pretensas medidas de favorecimento e de desenvolvimento do nosso ensino superior, para cumprimento, já estamos a falar de metas europeias, naquilo que é o número de diplomados, quando acho que a medida para ser discutida não se leva tanto para aí. Porquê? Eu acho que o governo está a fazer uma coisa clássica que os governos socialistas fazem, que é pegar em desigualdades, ou em determinadas desigualdades, olhar para elas e não conseguir perceber nem diferenciar se estamos perante aquilo que é uma desigualdade meramente numérica e resultante e fruto daquilo que são as circunstâncias da liberdade e da escolha pessoal dos cidadãos, ou se estamos perante uma verdadeira desigualdade social, que aí sim é a única que legitima a intervenção do Estado. O Estado não vê um problema e acha que esse, ou melhor, vê uns determinados números, olha para os números, e neste caso estamos a falar de 85% dos estudantes que acabam o ensino secundário pela via normal seguem para o ensino superior. E por outro lado, dos estudantes que fazem o ensino secundário pela via profissional, apenas 18% acabam por ingressar posteriormente no ensino superior. Ora, estamos aqui perante uma notória desigualdade numérica. Aquilo que o governo não percebe e olha para isto e diz, ai meu Deus, mas que desigualdade temos de combater, é que estes números são fruto de várias circunstâncias. Por um lado, daquilo que é a escolha e a liberdade do aluno, quando chega a altura de escolher e de chegar ao seu ensino secundário, é ele, aconselhado pelos seus pais e aconselhado pelos seus professores, que opta por ingressar ou pela via profissional ou pela via artística, em vez de ingressar pela via do ensino secundário regular. E aquilo que o aluno sabe, que não lhe é escondido, é que, a partir do momento em que entra no ensino profissional, a preparação que leva no ensino profissional não é uma preparação direcionada para um ensino superior, seja ele de universidades, seja ele de politécnicos. É uma preparação que leva para o mercado de trabalho e para a entrada no mercado de trabalho a curto prazo. E é com base neste pressuposto e disto tendo conhecimento que o aluno toma a sua decisão e o estudante escolhe ingressar por essa determinada via. Depois, em segundo lugar, eu vejo aqui falar muito sobre o facto dos exames nacionais não serem tudo e de ser importante repensarmos novos modelos de ingresso no ensino superior. Eu sou totalmente a favor disso. Agora, eu acho que é o tipo de reforma que deve ser efetuada tendo em conta ou considerando a globalidade dos estudantes portugueses e aquilo que é, na sua globalidade, o acesso ao ensino superior. Não podemos começar a tomar este tipo de medidas discriminatórias como esta ou é, porque era uma discriminação que antes era meramente numérica e agora, com esta iniciativa legislativa do governo, passou a ser uma discriminação também em termos de desigualdade social, porque deixou de haver igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. Antes existia porque qualquer aluno do ensino profissional ou do ensino artístico poderia, querendo ir para a universidade, tanto que houve até agora 18% dos alunos que o fizeram, qualquer um deles poderia ingressar na universidade ou no politécnico que quisesse. Não eram proibidos e ninguém lhes apontava uma arma à cabeça para não o fazerem. Simplesmente tinham de se sujeitar àquilo que são as regras e àquilo que se sujeitam os outros alunos e os outros estudantes todos, que é a realização de exames nacionais. A partir de agora, nós temos dois alunos, um que tenha feito o ensino secundário normal com a exigência que lhe está conhecida, nomeadamente em termos de competências científicas e competências linguísticas, depende da área que escolha, e do outro lado temos um aluno que tirou um mero curso profissional cuja exigência intelectual não é a mesma dos cursos pela via regular de científicos e humanísticos, e acho que negar isto é negar evidências e faz-nos ficar fechados numa bolha de onde tomamos decisões políticas, e acho que é o caso disto, e a partir deste momento podem os dois ingressar na mesma universidade, ingressar no mesmo curso, e um ter de se sujeitar a exames nacionais e o outro aluno não. Antes estavam os dois com a mesma igualdade de oportunidades no acesso. A partir de agora, um aluno do ensino profissional entra numa universidade sem precisar de se sujeitar aos mesmos métodos e aos mesmos exames.
Eu posso fazer uma questão, Cristiano? Claro. Então tu irias mais longe, não é? Tu pensarias em retirar este requerimento, este requisito de exames para toda a gente?
Não, de todo. Eu sou totalmente a favor à existência de exames. O que eu estou a dizer é que, se queremos repensar o modelo, não podemos avançar à bruta com uma iniciativa legislativa que visa, na minha opinião, encher as universidades e os politécnicos de gente para pagarem propinas e contribuírem para as receitas das universidades e contra o subfinanciamento crónico que lhes é conhecido, enquanto que poderia estar a ser uma medida verdadeiramente reformista e alargada, se quiséssemos caminhar nesse sentido, que repensasse o modelo de acesso ao ensino superior, agora não criando aquilo que é uma desigualdade descarada que existe neste momento. E para terminar, queria só rebater, porque não percebi bem o argumento, do facto de ser voluntário das universidades ou dos politécnicos o quererem fazer e só nessas circunstâncias é que acontece. Bem, mas para mim, no que toca a avaliar da justiça e do mérito de uma determinada lei, basta uma universidade ou basta um único politécnico quererem receber esses alunos sob estas novas circunstâncias para a medida passar a ser injusta e, como dizia também Santo Agostinho, e para terminar em beleza, com o amigo católico, que a malta do CDS já vai ficar orgulhosa de mim, uma lei injusta não é lei.
Obrigado, Cristiano. Vamos passar para ti, Francisco Camacho. Pedir, os dados já estão em cima da mesa, já os conheces, perguntar com que olhos é que tu vês isto, se achas que isto vem no sentido de valorizar o ensino profissional, se achas que vem no sentido de desvalorizar. Por acaso estou particularmente curioso para saber em quais dos dois polos da discussão é que tu te colocas.
Sim, sim, sim.
E pedia para te comentares esta situação de se achas que isto vai
causar alguma desigualdade, como o Cristiano estava a dizer aqui, um sistema de desigualdade inerente, ou se, por acaso, achas que isto vem, que é o principal argumento a favor que eu tenho visto ser utilizado neste caso, mitigar uma própria desigualdade já existente, que é as provas do acesso ao ensino à universidade não são direcionadas, não são 100% compatíveis com o currículo ensinado no profissional. Portanto, isto vem criar uma desigualdade, vem mitigar uma desigualdade? Qual é a tua posição sobre o assunto?
A minha posição, eu não, quer dizer, não vou ser, não consigo pôr as coisas nesses termos a respeito das desigualdades. Eu consigo fazer uma análise particular sobre os dados e sobre o estado do ensino superior. Bem, nós, por exemplo, falámos aqui de formas de acesso ao ensino superior. Nós quisemos olhar para algumas realidades não muito longínquas das nossas, podemos ver outras formas de acesso, e eu acho que a nossa forma de acesso de momento é mais justa do que as outras. Por exemplo, no caso inglês, nós temos um acesso em que os alunos que se querem propor à frequência de uma determinada estabelecimento de ensino superior têm de fazer exames naquela faculdade e submetem-se, e, portanto, no fundo, isso no caso de Portugal ditaria que um aluno quer ir para o técnico, faz exames do técnico, se quer tentar na Universidade do Porto, tenta na Universidade do Porto e anda pelo país a fazer este tipo de exames. Sendo que no caso inglês, depois há aqui outras dimensões das propinas e do seu financiamento. No caso francês, temos um modelo também interessante que eu não consigo redimensionar muito bem para a realidade portuguesa, mas no fundo é quase um livre acesso ao ensino superior, desde que as pessoas cumpram o ensino secundário, e depois há quase uma seleção natural no primeiro ano de frequência de determinado curso, ou seja, se as pessoas não estão preparadas, o sistema francês basicamente acaba por fazer uma seleção natural pelas reprovações, pelo insucesso dos estudantes, e também não me parece um modelo ideal. O caso português, nós temos uma dimensão muito focacionada no princípio do acesso por via dos exames, sendo que não é o único critério, como nós sabemos, já passámos por essa situação, temos essa dinâmica dos exames, mas depois também é ponderado pela média interna, depois podem surgir aqui alguns problemas de inflação de notas, também sabemos que isso é uma realidade, mas verdadeiramente parece-me um modelo que, para dar uma resposta a um ensino superior mais transversal à população, é o mais justo, porque faz um juízo quase de prova cega em que o computador seleciona e aloca a distribuição e colocação de entrada no ensino superior. Ora, o que está aqui em análise na proposta do governo parece-me uma realidade muito, muito semelhante ao que aconteceu, por exemplo, nos ingressos para maiores de 23 anos, em que as instituições de ensino superior, e este modelo ainda se mantém de alguma forma, optam por abrir um determinado número de vagas para acesso a maiores de 23 anos, e esses maiores de 23 anos devem-se propor um conjunto de exames para aceder às instituições de ensino superior. Este modelo, até pela A3E, já responsáveis da A3E já se pronunciaram sobre esta dimensão, foi um fracasso. Porquê? E eu acho que também será um fracasso se esta proposta for para a frente. Porque nós hoje assistimos, isso sim, a uma primeira e segunda divisões no ensino superior português, em que temos um conjunto de estabelecimentos de ensino maioritariamente públicos que são de excelência, que são muito referenciados no mercado de trabalho, na esfera académica, na componente de investigação, e que são bastante concorridos. E depois temos uma segunda divisão em que eu não colocarei as coisas tanto entre universidades e estabelecimentos de ensino politécnicos, porque acho que há politécnicos excelentes, até já almejam ter requisitos de universidade, por exemplo, o caso de Leiria. Mas a verdade é que há uma segunda divisão, onde está um conjunto de universidades e de politécnicos, que são quase as sobras daqueles que não conseguiram atingir estas instituições de primeira divisão. E a verdade, nos acessos aos maiores de 23 anos, é que esta realidade existe essencialmente nestas instituições de segunda divisão. E, portanto, o que me parece aqui é que o governo quer, o objetivo do governo parece-me é: nós queremos, encarando os benefícios do ensino superior, queremos que se torne uma realidade ainda para mais gente. Mas, e eu acompanho esta preocupação, acho que o ensino superior tem grandes mais-valias, esse é um debate que poderemos ter, mas acho que é real. Mas quer, basicamente, subverter um bocadinho os princípios e as regras do jogo, criando aqui uma via que, como o Cristiano, eu acompanho grande parte do pensamento que o Cristiano aqui expressou. Eu acho que é uma via que não se coaduna estritamente com o que é depois esse facultar e essa aprendizagem que existe numa instituição de ensino superior. E, portanto, parece-me, por exemplo, eu sei que há aqui sempre um risco, não é? Um jovem de 15 a 16 anos faz uma escolha que pode terminar depois um período importante da sua vida. Mas isso também acontece, por exemplo, no ensino secundário, em que um jovem, por exemplo, se for para uma área de ciências, quer ir para uma vocação mais humanística depois quando chega ao 12º ano e tem de se sujeitar a essas provas. E, portanto, o que me parece aqui é que o governo quer mudar o ensino superior, mas mudando o ensino secundário. Porquê? Porque sabe perfeitamente que uma mudança no ensino superior... Que eu não desejava, atenção, uma mudança no ensino superior é muito mais difícil por força do regime jurídico próprio das instituições de ensino superior, da autonomia que é conferida às universidades, e procura fazer aqui quase uma parangona que me parece, manifestamente, por esta realidade que nós já temos do acesso por maiores de 23 anos, que não será benéfica. Portanto, nós hoje, na academia, só falar aqui com o Tomé, deu alguns dados, eu também acho que há outro dado interessante para a mesa. Os dados de 2019 indicam, por exemplo, que na idade dos 20 anos, 40% da nossa população está a frequentar um curso de ensino superior. Enfim, uma faixa etária mais acima, acredito que esses objetivos ainda não sejam atingidos. Mas eu acho que, se nós queremos manter a excelência do ensino superior, temos de dar passos progressivos, com políticas de médio e longo prazo, e não procurar estas vias que, francamente, não parecem que deem grande resposta nem para as instituições de ensino, nem para aqueles que as frequentam, porque depois acabarão por frequentar vendidos pelo sonho do ensino superior, cursos que se calhar não correspondem às suas expectativas e sairão defraudados de um projeto de ensino que, aparentemente, seria mais vantajoso para o seu currículo.
Obrigado, Francisco Camacho. Queres pronunciar alguma coisa sobre isto? De 30 segundos também, antes de fecharmos o tema?
Sim,
30 segundos,
sim,
literais.
Quero só acrescentar uma coisa, e são literais de 30 segundos, que isto é uma medida de valorização do interior, porque, como bem disseste e falaste no Politécnico de Leiria, muitos destes politécnicos estão fora da macrocefalia tradicional portuguesa, e já foi, aliás, já houve gente a falar deste ponto. É muito interessante ver estes politécnicos a dinamizar as suas áreas com a formação de profissionais.
Mas é com a excelência do ensino, não é? Com a facilidade
com
do acesso que
exatamente.
Se resolve
a
atratividade do interior.
Vamos passar então para o último tópico da noite, disparidade de género e o Dia da Mulher. O Dia da Mulher passou agora no recente dia 8. Por grande falha nossa, não temos efetivamente nenhuma mulher no painel para poder comentar esta situação. Desde já peço desculpa. Tenho que admitir as meia-culpas que tem que ser. OCDE, a notícia é que Portugal está em 5º lugar de 183 no índice de género e das instituições sociais, dando 22% da discriminação na família, 7% de discriminação a nível de integridade física restritiva, 3% no acesso a recursos produtivos e financeiros e 11% nas liberdades civis. Por outro lado, as mulheres assumem 75% dos cuidados não pagos e dos trabalhos domésticos, enquanto o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anuncia que a remuneração média continua a ser 14,4% inferior ao dos homens. Cristiano, vamos começar contigo. Com que olhos é que tu vês estes dados? Temos dados positivos? Temos dados que continuam a indicar que temos que fazer um avanço nesta situação? Achas que a disparidade de género é uma realidade em Portugal? Com que olhos é que viste a situação do dia da Mulher?
Olhei para este Dia da Mulher, dia 8 de março, com a importância que merece. Acho que é um assunto que deve ser permanentemente discutido e ao qual devemos prestar atenção na sociedade. Prende-se sobretudo com aquilo que é uma questão de igualdade entre cidadãos. Como nós sabemos, a dita igualdade é um facto que merece a sua consagração constitucional na nossa lei fundamental, e porquanto tudo devemos fazer e todas as formas devemos batalhar e lutar para tentar ao máximo reduzir todo o tipo de fossos que existam, a não ser aquele fosso económico, que é o que nos distingue ideologicamente, mas em termos de igualdade de oportunidades entre os cidadãos, nomeadamente entre homens e mulheres, acho que é uma batalha que deve ser assumida em toda a linha partidária, da esquerda à direita e de cima a baixo, se quisermos também olhar para o conservadorismo e para o liberalismo no quadrante político. Olhei também com alguma atenção para o documento que tu citaste, relativamente àquilo que são os índices para 2019 e que mostram Portugal como o 5º país em 120, não é, com leis e normas sociais igualitárias. Eu, para já, achei um bocadinho absurdo, porque são... leis igualitárias é obrigatório existir em Portugal porque decorre, não é, da nossa lei constitucional, e é difícil passar uma lei que não seja igualitária. Mas eu percebo um pouco aquilo que se quer dizer com este estudo, e que mostra também o lado negativo, e agora permita-se-me também que sirva aqui um pouco de advogado do diabo, o lado negativo daquilo que é a interpretação face à necessidade de debater e de discutir estes temas de desigualdade. porque da mesma forma que nós falámos daquilo que são as estatísticas, no caso do ensino superior ainda há pouco, é também importante olhar para estas estatísticas que se prendem mais com as tais as ditas e alegadas desigualdades entre homem e mulher e tentar descobrir aquilo que está por baixo delas e não tanto olhar apenas para os números enquanto resultado final. Há números que evidentemente chocam e acho que esse é um propósito a partir do qual se motiva grande parte da discussão e do debate na res pública. E acho que quando se parte a partir do princípio do choque é sempre um mau princípio, porque nós podemos de facto dizer que hoje em dia as mulheres gastam 3 vezes mais horas por dia do que os homens em atividades, tarefas domésticas, mas muito provavelmente estamos a considerar aquilo que é em Portugal termos toda uma geração da idade, digamos, dos nossos avós, cujas mulheres muito pouco trabalharam e muito pouco tempo dedicaram à sua vida profissional e então passaram necessariamente muito mais tempo da sua vida dedicando-se por escolha e opção própria, seja tomada por si mesma, seja tomada pelo conjunto enquanto agregado, enquanto que necessariamente o homem isto lá estava evoluindo de geração para geração, enquanto o homem se dedicava à atividade profissional. E portanto não acho que é uma diferença que se vá desbatendo no imediato a curto prazo, acho que será e virá a acontecer a médio e longo prazo conforme as gerações continuarem a passar. Depois, eu acho que é também, e isto é o mais gravoso, de desconsiderar ou de achar como injusto certas iniciativas legislativas a que muitas vezes os nossos legisladores se propõem a fazer e se procuram buscar para o combate a esta desigualdade. E que no fundo são iniciativas que visam combater uma pretensa desigualdade, mas que acabam só por si criar uma nova desigualdade ou criar a verdadeira desigualdade. E refiro-me ao quê? Um dos números mais badalados nesta discussão é o número referente àquilo que é a diferença de vencimento médio e de remuneração média mensal entre homens e mulheres. E já tem sido bastante discutido aquilo que é a realidade da produção destes números e da produção destes resultados. E nós sabemos que é um método que tem apenas em conta um cálculo e de uma média aritmética, que não considera aquilo que são as escolhas pessoais, que não considera aquilo que
consegues
são...
Consegues ser mais específico com essa...
Eu até consigo apresentar um exemplo muito claro, que é... E digo-o bastantes vezes, numa sociedade onde nós temos apenas 100 pessoas e das quais são 50 homens e 50 mulheres e das quais 50 desses homens decidem ser médicos e 50 dessas mulheres decidem ser enfermeiras, chegamos ao fim e fazendo as contas também temos uma diferença brutal de remuneração mensal média entre os homens e as mulheres. Mas será fruto daquilo que foi uma... Eu não estou a dizer que não possa existir esporadicamente uma discriminação de género, que existe, deve ser combatida, mas já existem leis que a proíbem e supostamente uma autoridade que é suposto atuar e agir sobre os propagadores desse tipo de desigualdade. Mas neste meu exemplo, o resultado que se tem é uma diferença clara de remuneração, mas não se deve ao facto de uns serem homens e outros serem mulheres, mas se refere ao facto de simplesmente uns terem feito uma determinada escolha de vida profissional e uma determinada escolha de vida profissional do outro lado, no caso das mulheres. Isso repercute-se naquilo também que são as profissões, e temos visto dados interessantes sobre isso, na listagem de profissões, entre certas profissões que são maioritariamente dominadas por agentes do sexo feminino e outras profissões que são denominadas por agentes do sexo masculino. E necessariamente, e não por uma base de discriminação de género, tendencialmente as profissões mais dominadas pelo sexo masculino têm também uma remuneração superior e mais alta associada à qualidade e ao tipo da tarefa, e não ao facto de ser um homem a desempenhá-lo. E por fim, mesmo para terminar, e o que eu queria dizer com estas iniciativas legislativas que acabam por roçar um bocadinho o absurdo e criar as desigualdades, é o caso das iminentes leis das cotas, que cada vez que se discute um problema, seja racial, seja discriminação de género, o argumento que aparece, isto é preciso é cotas para garantir que... Não, aí é que se cria a verdadeira desigualdade, porque depois criam-se problemas a nível prático. Eu não acho justo que numa determinada sociedade ou num determinado conselho de administração, se quisermos ir mais diretos ao assunto das empresas, nós tenhamos 10 pessoas que precisem de ser contratadas, apareçam 30 candidatos, dos quais 29, de 30 candidatos, 15 homens e 15 mulheres, e analisadas as competências curriculares e competências técnicas, 29 desses homens estão mais bem preparados para assumir o cargo, ou os homens... No total, acabam por preencher os 10 cargos apenas por uma questão de competência curricular e não pelo facto de ser homens. O que é que se força a fazer aos conselhos de administração, ou aos partidos na formulação de listas, seja no que for. É a abdicar de uma pessoa que a certo momento é mais competente do que outra e a deixar de escolher em detrimento de uma escolha baseada no género. Aí sim surge a verdadeira discriminação e desigualdade.
Obrigado, Cristiano. Francisco Camacho, vamos passar para ti. Perguntar-te, no geral, com que olhos é que tu vês os dados que foram aqui apresentados, quer os positivos, quer os mais negativos, nomeadamente esta questão da disparidade salarial. Acompanhas o Cristiano na crítica que é feita aqui à forma de contabilizar estes dados, e depois eu gostava de questionar aqui no ponto também que o Cristiano levantou, que é até que ponto é que o Estado deve ir na imposição destas metas, nomeadamente nas questões das cotas, ou como muito se discute, com a obrigatoriedade de haver uma igualdade salarial entre homens e mulheres e exercerem as mesmas funções.
Muito bem. Bem, eu tinha aqui alguns dados também para acrescentar à discussão, mas já lá irei. O que me parece, é um ponto que merece, mais do que a disparidade salarial, já lá irei, eu acho que há duas realidades que são evidentes em Portugal que continuam a ser um flagelo para a nossa sociedade, com especial incidência para as mulheres, que são a dimensão da violência doméstica, que infelizmente temos tido cada vez, pelo menos há mais números que vêm a público, eu me admito que isso possa toldar um bocadinho a amostra inflacionando-a, mas isso também é importante saber-se verdadeiramente a dimensão dos números, mas são números muito preocupantes. E depois a dimensão da natalidade, que eu considero que Portugal continua a ser um país muito pouco, com muito poucas políticas de apoio à natalidade, e isso reflete-se também nesta dimensão da discriminação em função do sexo de cada um, que é, nós temos, por exemplo, hoje um dado que a Pordata já nos dá. Não é surpreendente, nós temos hoje mais famílias monoparentais. Normalmente essas famílias monoparentais é mãe e filho, e essa realidade muito associada também a uma dinâmica de pobreza estimula este fosso, que depois resulta nestas dimensões de maiores dificuldades de acesso a carreiras bem-sucedidas, a cargos de topo, disponibilidade para uma pessoa se envolver na dinâmica da vida pública. E eu acho que isso são tudo números muito preocupantes que nos devem fazer discernir, tanto sobre o nosso sistema judicial e a nossa dinâmica da segurança em sociedade, mas também nesta componente de termos um flagelo no apoio à natalidade que o Estado português não é de agora, não tem conseguido inverter, e as mais prejudicadas por isso mesmo são as mulheres, que bem ou mal, eu acho que bem, têm a legítima pretensão, muitas delas, de serem mães, e que sendo mães, que isso não prejudique também uma dimensão importante na sua concretização pessoal, que é a dimensão profissional. E nesse aspecto, Portugal até pode ser um país avançado em matéria legislativa, mas eu creio que no espírito com que encaramos este desafio, mais do que a letra da lei, ainda estamos muito longe. E, portanto, tivemos agora, por exemplo, a questão das cotas. Eu vou dizer uma coisa que é um pensamento que eu tenho. Eu acho que a política das cotas é uma resposta muito superficial do Estado aos problemas e que não os resolve verdadeiramente. Porquê? Na dimensão política, por exemplo, nós temos os partidos, ainda não pensaram verdadeiramente, se calhar, porque é que há alguma dificuldade em captar mulheres. E eu acho que um dos problemas, por exemplo, assentes na vida política é a exposição excessiva que existe na vida política. E isso eu acho que é um dissuasor do envolvimento, por exemplo, de mulheres na política, porque se calhar já têm uma dimensão de encargos familiares maior, não se querem estar a sujeitar a isso. Eu acho que essa é uma reflexão mais profunda que não se resolve com diplomas legislativos. E depois também me parece aqui outra questão que nós vimos nas cotas em empresas cotadas na Bolsa, é que, do ponto de vista da legitimidade do Estado, eu acho muito questionável que se usem empresas privadas para fazer políticas públicas, e políticas públicas que, enfim, poderão ter algum impacto, mas eu acho que há aqui uma inversão das tendências, e eu acho que uma resposta sensata, por exemplo, era aumentar o número de creches, a oferta pública de creches, que é muito diminuta. Agora, eu gostava de dar alguns dados à discussão que também são relevantes. Nós hoje, e num minuto vou dá-los, nós hoje já temos alguns dados positivos do que é um envolvimento e de uma evolução social e da nossa resposta às mulheres. Por exemplo, hoje temos mais mulheres matriculadas no ensino superior, também temos mais mulheres que estão a frequentar bolsas de doutoramento e, consequentemente, serão bem-sucedidas e teremos mais doutoradas do sexo feminino do que doutorados. Temos, obviamente, mais mulheres no ensino básico e no ensino secundário do que homens. Portanto, a taxa de escolarização absoluta das mulheres é maior do que a dos homens. Isto são indicadores que há, pelo menos, algum trabalho a ser feito. Mas depois também temos um campo da justiça que é importante. E quando falamos de igualdade, também temos de equilibrar a igualdade com uma opção equitativa. Por exemplo, eu não imagino que haja uma procura abismal e absoluta e cega da igualdade. Falando de justiça e delinquência, os homens há um número muito mais significativo de homens condenados por crimes do que mulheres, e até há portanto, a população prisional no sexo masculino é muito maior do que no sexo feminino, e até há alguns estudos académicos que nos dizem que há alguma benevolência da parte dos magistrados consoante se trate de uma mulher ou de um homem, sendo que há um sentido mais punitivo para o sexo masculino. Mas hoje eu acho que há alguns indicadores muito interessantes. Portanto, há discriminações, não tenho grandes dúvidas disso, mas temos que procurar respostas consequentes a estas questões, e eu acho que a nível estrutural essas respostas estão no âmago das fragilidades que as mulheres ainda têm em Portugal, tanto na fragilidade física, nas questões de violência doméstica, como na fragilidade social, nas respostas a que queiram ter quem quer constituir família, e não tanto nestas. Eu percebo a questão das cotas, mas acho que é uma parangona que, no final do dia, tem resolvido uma coisa, que é, tem resolvido dar respostas às mulheres de elite, às mulheres de elite que se envolvem na política e às mulheres de elite que têm cargos nas empresas de topo.
Obrigado, Francisco Camacho. Tomé Ribeiro Gomes, vamos passar para ti para acabar o nosso programa. Com que olhos é que tu vês os dados que foram apresentados e discutidos até agora, quer os positivos, quer os negativos? Que caminhos é que ainda temos que passar e até que ponto é que o Estado pode ir, nomeadamente nestas questões das cotas de género e da igualdade salarial?
Sim, eu gostava de mencionar aqui alguns dados negativos, mas tanto importa, eu vou pegar para um argumento do Cristiano, que eu acho muito bom tentar desmontar este argumento para mostrar realmente um dos problemas que nós temos na discussão e porque é que precisamos de medidas que sim, são superficiais como as cotas, mas mesmo assim são necessárias. Esta questão dos 50 médicos e das 50 enfermeiras. Quer dizer, o facto de nós pegarmos em 100 pessoas interessadas em medicina e acabarmos com 50 médicos e 50 enfermeiras diz-nos qualquer coisa sobre a cultura que leva as pessoas a escolher estas profissões. A escolha até pode ser livre, até pode haver, não é? Até posso preferir ser enfermeiro do que médico, mas temos que nos perguntar porque é que há esta diferença de género em profissões que se calhar são bastante semelhantes no tipo de atividade que fazem, não é? Eu não podia fazer nenhuma delas, claramente, não é? Porque se todos os dias eu tivesse a ver pessoas com problemas, eu não sei o que é que... Quero deixar um elogio a todos os médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras que estão a ouvir. E portanto, se eu tenho as tais 30 pessoas e os CVs dos homens são todos melhores e eu acabo com 29 homens e uma mulher, eu não posso só dizer, olha, calhou. Porque é que calha tantas vezes? Porque é que calha tantas vezes que acaba por ter um efeito estatístico enorme? Porque é que calha tantas vezes este resultado quando, como o Camacho acabou de nos dizer, as mulheres até têm melhores resultados académicos? São mais educadas que os homens na nossa sociedade. Portanto, claramente há aqui algum mecanismo cultural, societal, a fazer com que elas acabem por ser preteridas para os trabalhos e sim, também a receberem salários menores para a mesma função, que é uma coisa que também há dados sobre isso.
Mas dirias preteridas ou direcionadas?
E quando não há dados, há muitos casos nos mídias. Desculpa?
Dirias preteridas ou direcionadas para determinados trabalhos em detrimento de outros?
As duas coisas. Parece-me que as duas coisas. Repara, eu aceito perfeitamente e acho que temos que manter no discurso a ideia de que é perfeitamente legítimo para uma mulher querer fazer a sua vida familiar exclusiva. É perfeitamente possível para uma mulher querer realizar-se na sua família. Se calhar até tem uma profissão que não lhe interessa assim tanto. Eu não tenho problema nenhum em admitir isto. O meu problema é realmente quando olho para os números e a coisa parece-me, até por comparação com outros países, muito, muito assimétrica para o lado da mulher estar a ter a sua escolha condicionada por forças societais e culturais, que certo, são de fundo, são muito fortes, que estão, no fundo, a direcioná-la, se quiseres. E o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, por exemplo, diz que Portugal ainda está entre os piores em igualdade de género, isto em 2019. Quer dizer, estamos ao pé da Grécia e da Hungria com 59 pontos. A Grécia e a Hungria têm 51 pontos. Há aqui... Passa-se qualquer coisa, não é? A Organização Internacional do Trabalho também diz que nós somos os terceiros piores em questão de níveis salariais. As cotas onde podem entrar é, por exemplo, para aproveitar o exemplo que a Macho deu, é, por exemplo, obrigar os partidos a pensar isto. Ok, eu agora tenho que meter 33,3% das mulheres nas listas. 33,3% das listas têm que ser mulheres. O que é que eu vou fazer, não é, para integrar estas mulheres da melhor forma? Mas, não é?
Desculpa estar a interromper, é que porque eu acho que este é um tema que merece mesmo uma reflexão.
Para a educação não vamos... política, desculpa.
Mas que é? Nós criámos uma obrigação dos partidos terem esta cota. Sim. Mas eu acho que verdadeiramente nunca houve um grande debate interpartidário para perceber por que razão é que as mulheres não se têm envolvido e é preciso estes mecanismos impositórios, certo. Percebes?
A minha esperança é que o debate venha depois de haver a imposição. Porquê? Porque essa imposição é das poucas coisas que o Estado pode fazer. Quer dizer, é muito difícil fazer políticas públicas que vão resolver problemas, males societais, não é? É muito difícil. E isso acaba por ser um mal menor, tu legislares essa obrigatoriedade e esperares que as pessoas depois façam uma coisa muito natural que realmente atinjam algum tipo de paridade. E já há questões em que é ao contrário, não é? Em que o sexo protegido tem que ser o masculino e ainda bem que é assim. E deixa-me só acrescentar também o meu completo apoio pela ideia de que temos de ter uma maior oferta pública de creches e um elogio também à nossa legislação sobre a licença parental masculina, que realmente é muito boa.
Bem, obrigado, Tomé. Agradeço a todos a vossa presença e resta-me só desejar-vos uma boa noite e vemo-nos para a semana.